Nós agora vamos falar quais são os novos hábitos do consumidor brasileiro. O que mudou? Recentes pesquisas apontam que o comportamento dos brasileiros na hora de comprar foi mudando com o passar dos anos. Atualmente as pessoas estão cada vez mais motivadas a comprar pela internet. Eu ainda tenho minhas dúvidas ainda, já comprei, mas pouquíssima coisa, tá? Nós vamos conversar com a senhora Amanda Osek. Ela é especialista nessa questão das compras, na mudança de comportamento, dos hábitos de compras. E ela é professora de pós-graduação do Centro Universitário Estácio de Brasília. Professora, seja bem-vinda, professora Amanda.
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo. Eu estou em Brasília, no Rio de Janeiro. Nós temos Dáurea Gramático em São Paulo, Anchieta, que é tradicional. Ele continua comprando algumas coisas como antes. Quase não mudou, né? Então, ele está lá em São Paulo. A senhora está aqui em Brasília, professora?
Sim, aqui em Brasília.
Então, vou fazer o seguinte. Eu vou começar com São Paulo, tá? Nós vamos lá, São Paulo. Anchieta Filho tem perguntas para a senhora. Anchieta.
Bem, eu começo a pergunta com esse gancho aí do Luciano Barroso, a mudança do consumidor comprando muito pela internet. Eu discordo. Luciano, você pode estar comprando menos. Eu estou comprando cada vez mais na internet e não tenho, por enquanto, reclamações. E eu pergunto para a dona Amanda se essa é uma das principais mudanças de hábito do consumidor brasileiro. Comprar mais pela internet, está tendo mais confiança na internet... ou se continua tendo problema e o consumidor está se dando mal, dona Amanda?
Então, na verdade, essa mudança de comportamento, ela vem surgindo cada vez mais forte com o cenário digital, né? Não é só pela questão das compras, é pelo comportamento do usuário, do consumidor, né? O consumidor hoje, ele espera soluções rápidas e sem problemas. Por quê? Eles estão muito atarefados, o tempo de cada um é precioso... e a internet, ela traz uma eficiência para isso, concorda? Ela agiliza o processo, ela te mostra imagens, ela tem um blog de discussões sobre aquele produto, o que facilita muito chegar nessa solução rápida e, claro, né, conhecer a marca melhor e também ter menos problemas, já que existe algum tipo de atendimento rápido que vai te dar um suporte.
Perfeito, fico satisfeito com a sua resposta, dona Amanda. Luciano.
Professora, a senhora inclusive também é professora pós-graduação em MBA, em Marketing Digital?
Exatamente.
Caramba, vamos ao Rio de Janeiro, vou ter que caprichar na minha pergunta. Dáurea Gramático, a professora Amanda está te ouvindo.
Pois é, muito obrigada, Luciano. Falou agora há pouco aqui, sobre a mudança nos hábitos aqui na área de restaurante, que as pessoas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem visto muitas pessoas pedirem comida por aplicativo. E próximo à minha casa tem uma cozinha industrial que foi fundada agora ali, foi formada agora ali. Não é um restaurante com portas abertas, só é a cozinha mesmo, e a gente vê as pessoas trabalhando ali através de uma grade lá dentro e tal. E muitos motoqueiros e bicicletas ali fora para fazer entrega, o pessoal pede por aplicativo. Em outras áreas, área, por exemplo, de mobilidade, área de vestuário, há também essa mudança forte assim nos hábitos dos consumidores ou só na área de alimentação?
É o que nós falamos na pergunta anterior, as pessoas querem soluções rápidas, né? E hoje vem crescendo muito as empresas que estão adaptadas e estão participando desse cenário digital, como a gente vê nesses aplicativos, né? Mas eu acredito também que outras áreas também já estão participativas. Nós vemos muito hoje a questão da locomoção das pessoas, né, por aplicativos também, do tipo do Uber 99, por aí vai uma série, cada vez vão surgir outros. Então, as pessoas hoje mudaram muito o seu comportamento por uma questão mesmo de agilidade, de eficiência. E a alimentação é uma necessidade básica, com isso, por isso que os restaurantes estão todos se adaptando também, né? Hoje o consumo ele é um pouco mais consciente, você vê, inclusive, que tem entregadores de bicicleta, tem restaurantes que a pessoa pode também visitar o espaço do ponto de venda e se for de bicicleta tem um desconto. Então eu penso hoje que o comportamento das pessoas são mais conscientes mas com aquela pressa que a internet proporciona.
E essas mudanças vão ter, com certeza, um impacto forte na economia, né? Talvez a médio prazo, dona Amanda?
É, com certeza. Hoje também as pessoas estão cortando um pouco de profissionais intermediários e resolvendo um pouco os seus próprios problemas. É aquela frase, deixa que eu faço, né? As pessoas hoje, por exemplo, precisam de algum tipo de conserto dentro de casa, elas buscam tutoriais na internet para aprender como é que faz aquele conserto, para não ter o custo de contratar um profissional intermediário. E isso interfere diretamente na economia.
Muito obrigada, professora Amanda. Segue com você, Luciano.
Professora, nós, na conversa que nós tivemos aqui um pouquinho antes, eu até fiz uma colocação, depois que a Dáurea fez esse comentário dos restaurantes. Hoje, então, esse comportamento do consumidor pode, inclusive, orientar o empresário. Ao invés de ter uma área, um galpão, sei lá, um restaurante enorme, ele pode simplesmente colocar uma empresa pequena para fazer entregas pela internet. Isso muda também o perfil do empresariado, não é?
Não, com certeza. Hoje é muito mais acessível, né? E você tem um investimento online, um investimento virtual, de estratégia de marketing digital, ela tem um alcance maior e um investimento menor do que você criar um ponto de venda, né? De atendimento ali físico. Então, ela proporciona, sim, aos pequenos empresários uma organização, uma facilidade, tanto no cadastro das empresas, existem vários projetos, né, o Sebrae está muito à frente disso, para organizar esse empreendedor, e também a questão do marketing digital. O alerta e a dica que nós sempre falamos para os profissionais, para os estrategistas e para os empresários, é fazer com que a sua marca tenha engajamento, né, que ela seja amigável, que ela converse com aquela pessoa que está ali do outro lado, porque quem consome, o alcance está na mão, né? Uhum. A pessoa está ali com o celular na mão, ela vai ter eficiência naquilo que ela está vendo, ela tem que se identificar, então os empresários, eles têm que oferecer algo que seja bacana, algo que seja bem amigável.
Professora, nós temos, pelo menos eu aprendi um pouco nesta área, um pouquinho, digamos, logo no começo, que nós tínhamos que ter assim, uma empresa, ela tem que ter o seu centro de fornecimento, de distribuição, de atendimento. Ela tem que ter um centro de fornecimento, quer dizer, o seu fornecedor, ele não pode estar a 200, 300 quilômetros de distância, senão você tem um gasto muito grande. E o que eu ouvi há um tempo atrás é o seguinte, você não ganha muitas vezes na venda, você ganha na compra. Então, se você tem um bom fornecedor, você vai poder vender com mais tranquilidade, atender melhor o consumidor. Isso mudou?
Não, na verdade, isso não muda, é uma regra básica, né? Mas eu parto muito do princípio de um planejamento de negócio, por mais que seja um negócio pequeno ou algo um pouco mais que precise de uma elaboração maior, de expansão. Hoje, o que está acontecendo é que existe uma nova geração de vendedores, né, de pessoas oferecendo algo, e de consumidores, que é a demanda. Então, assim, tudo isso interfere muito na forma de produção. Hoje, nós podemos oferecer produtos customizados, né, que nós falamos, por exemplo, uma pessoa que faz bolo, hoje ela pode oferecer um bolo sem lactose, porque existe uma procura, as pessoas procuram no Google receitas sem lactose, porque aquela pessoa não pode consumir. Então, o cenário digital, ele possibilita isso. O que precisa estar em alerta para essas demandas, né? Porque hoje a concorrência é muito grande. E também entender um pouco mais sobre a jornada de compra do cliente, onde está no cliente, o que ele gosta, o que ele faz, para daí a gente conseguir ser amigável e fazer com que ele se identifique com o produto.
Perfeito. Professora, não é, quase que usei a palavra antigamente, não é tão antigamente assim. Mas uma forma
que você. Antigamente, que é tudo tão rápido.
É verdade. A rapidez, né, principalmente com a internet. Mas deixa eu ver se eu tenho capacidade. Um restaurante, se eu fosse gravar um texto comercial, eu diria: você merece ter esse conforto. Você merece se alimentar, porque é tudo uma questão de encantar o cliente, né? Venha com seus amigos, vamos conversar, passar horas agradáveis num ambiente acolhedor. A senhora já deve ter ouvido isso várias vezes. Hoje, como é que você vai falar? Você vai dizer, ó, fica na sua casa, não sai não, fica quietinho aí, não vai se perturbar, não enche, recebe em casa. Muda o marketing?
Muda, sim. Muda a linguagem, né, conforme a ferramenta que vai ser utilizado. Nós temos que, claro, sempre preservar por essa questão do conforto, sim. É, eu, como uma comunicadora, eu prezo muito pela questão da comunicação integrada, que é offline e online. Eu preciso também que essa pessoa vá até meu estabelecimento, houve um investimento para isso. Então, depende do tamanho do negócio. Claro que para uma estratégia de redes sociais, e se o nosso foco é um pequeno negócio, o foco é o delivery, o foco é receber também no conforto da sua casa, pela questão desse tempo, a gente muda assim a linguagem. Mas eu acredito muito que tem que estar tudo alinhado. Da mesma forma que eu vejo na rede social, eu preciso ver essa comunicação de forma bacana, amigável, bonita, e que venda realmente o produto, e também no estabelecimento, com o atendimento, com a experiência de provar, no caso do restaurante, aquele prato. Então, eu acredito que essa estratégia, tendo um planejamento, ela consegue ter bons resultados.
Vamos lá. Se eu fizesse um texto assim, eu já enfeitei a sua casa. Eu já estive em determinados lugares importantes na sua sala e até no seu quarto. Depois, eu comecei a andar ao seu lado, ainda um pouco grandinho, né? Cheinho, mas sempre ao seu lado. Hoje, no celular, você tem o prazer de me ver e me ouvir. O rádio está sempre com você. Eu estou certo?
Sim, claro. É a maneira de como a gente consegue alinhar a questão antes, né, offline, que eu falo, que é fora da questão digital, com essa abordagem que eu preciso passar informação de maneira com que seja rápida e convidativa, que foi o caso do seu texto.
É, eu acho que eu ainda consigo ainda, porque eu estava aqui tentando bolar o texto.
Olha, hoje eles cortam bastante, viu? Hoje é um pouquinho mais enxuto, com imagens, mas a gente consegue adaptar todo o negócio, sim. Tanto para as estratégias online quanto offline.
Pode ser mais rápido, me leve com você. Não precisa, sou levinho.
Mas hoje é muita informação, né?
É verdade. Eu agradeço muito a senhora, que é professora de pós-graduação da MBA em Marketing Digital do Centro Universitário Estácio de Sá, aqui em Brasília, por essa conversa maravilhosa aqui no nosso Tarde Nacional. Valeu, professora.
Obrigada.